Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo e hoje é 30 de outubro de 2022. Para todos, um bom domingo. São votos da equipa que faz esta emissão diariamente. Convosco aqui na apresentação está Stanley Guedes, o Leo Said está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGGT, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Buba e rádio Papagaio. Se nos escutam na cidade de Cachungo, podem fazê-lo através da rádio Uberlândia, na cidade de São Domingos, rádio comunitária de Casumai. E em Catió estamos em FM com a parceira Rádio Educativa. Na emissão de hoje, no Espaço de Angola, vamos falar sobre cultura e a necessidade de um espaço para se expor e vender obras de arte. Teremos saúde e depois, no Fala África, vamos ter a Dani a conversar com Jederson Almeida sobre a união entre os países da língua portuguesa. Mas agora vamos saber as histórias que fazem manchete hoje pelo mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone convosco para as notícias está o João Santa Rita. O presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, disse que ascende a 100 o número de mortos nos dois atentados bombistas na capital, Mogadishu. Pelo menos 300 outras pessoas ficaram feridas no ataque perto do Ministério da Educação, num dos cruzamentos mais movimentados da capital. O presidente visitou hoje o local do ataque e disse que várias das vítimas que foram massacradas eram mães com filhos nos braços. Mohamud apelou ao público para doar sangue e pediu ajuda internacional para cuidar de centenas de feridos. O grupo islâmico Al-Shabaab reivindicou os atentados levados a cabo com dois carros armadilhados que explodiram a poucos minutos de diferença, destruindo edifícios e veículos. A segunda explosão ocorreu quando equipas médicas chegavam ao local, que foi alvo de um ataque bombista em 2017, em que mais de 1000 pessoas morreram ou ficaram feridas. Ascende agora a 153 o número de pessoas mortas num bairro da capital da Coreia do Sul, Seul, onde milhares de pessoas se haviam concentrado para celebrar o Halloween. As vítimas morreram asfixiadas ou esmagadas numa estreita rua do bairro de Itaewon, um bairro de bares, restaurantes e clubes noturnos. Outras 82 pessoas ficaram feridas. As autoridades estão ainda a tentar identificar muitas das vítimas. Meios de informação sul-coreanos dizem que pelo menos 100 mil pessoas se haviam concentrado na zona. Entre as vítimas contam-se 26 estrangeiros de 15 países, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros. O presidente Yoon Suk-yeol declarou um período de luto nacional e disse que a prioridade é estabelecer como é que a tragédia ocorreu para se evitar situações semelhantes no futuro. Pelo menos 40 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram gravemente feridas quando uma ponte suspensa ruiu no estado indiano de Gujarat e receia-se que o número de vítimas seja muito mais elevado. Um canal local de televisão disse que mais de 400 pessoas encontravam-se na ponte de 230 metros, construída no século XIX, durante a era colonial britânica, sob o rio Maku, na cidade de Morbi. O canal mostrou imagens de pessoas agarradas aos cabos da ponte com equipas de salvamento a tentar alcançá-las. As autoridades locais disseram que várias pessoas tinham sido salvas do rio e que muitas outras estão ainda desaparecidas. O primeiro-ministro, Narendra Modi, que se encontra de visita ao estado de Gujarat, disse ter dado ordens para que fossem mobilizados com urgência equipas de salvamento. No Brasil, os eleitores estão hoje a votar na segunda volta das eleições presidenciais que põem frente a frente o atual presidente Jair Bolsonaro e o antigo presidente Lula da Silva. Espera-se que cerca de 120 milhões de brasileiros votem em máquinas eletrónicas que Bolsonaro criticou afirmando serem suscetíveis de fraude, o que levanta preocupações de que ele não aceitará o resultado das eleições caso seja derrotado. Na primeira volta das eleições, Lula da Silva obteve 48 dos votos contra 43 de Bolsonaro, mas desde então as sondagens indicam uma eleição ainda mais renhida. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, adiou a sua viagem à Argélia, onde deveria participar na cimeira da Liga Árabe, para se concentrar em esforços para revalidar o acordo para a exportação de cereais da Ucrânia. A Rússia suspendeu a sua participação depois de ter acusado a Ucrânia de ter levado a cabo um ataque com drones contra a sua frota naval na Crimeia. O porta-voz da ONU disse que Guterres continua envolvido em intensos contactos para levar a Rússia a suspender a sua decisão.
Nos próximos minutos vamos falar de fazedores e vendedores de cultura em Angola que querem ter um espaço para expor e vender obras de arte. Dizem-se cansados de ter que o fazer pelas ruas sem condições. A reportagem é assinada pelo Pedro Dias.
Exaustos, cansados de trabalharem na rua. Assim dizem sentirem-se os fazedores de arte do Distrito Urbano Cultural do Benfica. Pouco mais de 30 artesãos, artistas plásticos e escultores foram retirados do espaço de artesanato do Museu de Escravatura para a zona do Benfica, entre a Dona Xepa e o Patriota, há sensivelmente 3 anos, para exporem e venderem as suas criatividades artísticas. Ocupam 2 passeios de uma das vias do bairro. Com o passar do tempo, os fazedores de arte recusam trabalhar no local sem condições para cuidar das peças de arte ou sem uma casa de banho para as necessidades fisiológicas.
Eugênia Miguel Joaquim.
A senhora é artesã?
Sim, artesã.
Para além de vender, faz os cestos?
Sim, sim. Quem nos meteu aqui é o administrador. Mas, por enquanto, até agora não há meio de nos tirarem aqui.
Administrador, né? Do distrito do Benfica. O que sim, é que ele disse na altura?
Não, na altura, quando nos meteu aqui, era para... Aqui, quer dizer, quando eles querem... Pessoa aqui para poder ir na exposição, é só tirar e levar, porque a própria Praça Grande está no museu. E agora nos meteram aqui, até agora não há meio de nos tirar aqui para meter outro sítio.
Onde é que trabalhavam anteriormente? Trabalhavam também na Praça do Artesanato?
Sim, sim, lá embaixo.
Então por que é que uns foram para lá, para o Museu da Escravatura, e uns ficaram aqui deste lado?
Não, nós também temos lá lugar, mas o administrador nos meteu aqui porque às vezes. Não vou mais no museu.
Mas aqui sentem-se bem trabalhando aqui na rua?
Não. Vamos fazer como sentamos aqui na rua. Pelo menos se nos darem um espaço para nós meter lá o nosso produto, está muito bom.
Assim, um espaço, que espaço gostariam de ter? Onde? Já há algum lugar à vista?
Por exemplo, aí na Jaia tem espaço grande, aí embaixo na Planite. Aí tem espaço grande, que dá pelo menos uma metade para nos meter lá. É para nos arranjar pelo menos um outro lugar para nós estar lá.
Mas o outro lugar, e para além do Museu da Escravatura, não estão bem no Museu da Escravatura?
Não, lá é distante, está aqui a mana, está aí lá. Muito distante mesmo, os acidentes. Se você não tiver passagem, não vai.
Então, poucas pessoas também vão para lá?
Sim, poucas. Estou aqui na rua porque o administrador do Benfica é que veio inaugurar aqui. Que aqui tem que ter também a senhora do artesanato que vai pertencer o Talatona, distrito do Talatona. É por isso que estamos aqui na rua.
Na altura em que foram retiradas da Praça do Artesanato?
Não, não.
Quando que isto aconteceu?
Da Praça do Artesanato fomos direito até
no Museu da Escravatura.
Museu da Escravatura. Então estamos divididos. Outras estão lá. Outras senhoras, aqui esse espaço só tem 3 pessoas que ficaram aqui. Fomos aqui na administração do Benfica, falamos com o administrador e o administrador depois veio aqui, nos deu esse lugar. É que é na rua, não dá mesmo confiar muito, é por isso mesmo, estamos aí, mas é no Museu da Escavatura, que às vezes vão nos tirar, não vamos ter lugar mesmo.
As administrações do Benfica e Talatona, os fazedores de arte, pedem respeito, dignidade, que lhes sejam atribuídos lugares dignos, merecidos, as artes plásticas, esculturas e outras variantes culturais. Uma casa de cultura e artes, espaços apropriados para artes no município de Talatona, seria o ideal.
É para dar um lugar mesmo digno, fazer lá uma coisa bonita. Se fosse fazer uma coisa bonita, aqui deveria ter muita gente. Mesmo lá no Museu da Escravatura, vai pouca gente, porque mesmo é distante. Cliente também, não é acomodante aqui nessa praça onde nos tiraram.
Acha que a cultura deve estar perto das pessoas, perto, por exemplo, na cidade, no centro da cidade?
Aqui, no lado da estrada. Lá é mesmo no lado da estrada, mas os clientes que saem aqui sempre falam o mesmo, não, aqui é muito distante. É mesmo distante, no Museu da Escravatura, é distante. Os clientes também ficam a reclamar. A administração, nós queremos só que ele nos ajude, que nos tire aqui na rua, nos dê um sítio bonito, mesmo que fosse hoje aí na praia, porque quando inauguraram aqui, inauguraram também aí na praia. Até nós estávamos a pensar que vamos tirar daqui para nos meter aí na praia. Afinal, não. Inauguraram a praia e inauguraram aqui. Aí só fomos lá na exposição, tudo acabou. Né? Mas nós estávamos a pensar que vamos nos meter mesmo na praia. Valeu a pena nos meter aí no lado da praia.
Mas na praia, na praia tem um local também de venda de todos os dias?
Tem, não sei. Nunca fui lá também.
Sinto que esse trabalho está difícil.
Está difícil, pai. Assim estou a caminho, estou embora no museu. Eu deixo em primeiro lugar que criem mesmo locais apropriados para essas atividades. Locais que identificam realmente que é um local de artesanato, que as pessoas podem lá chegar, fazer as suas compras com toda a tranquilidade e segurança.
Então, mas para isso tem que fazer publicidade.
Tinha que se fazer publicidade.
Quem teria essa responsabilidade?
Epa, até não posso dizer, mas eu creio que essa situação não é desconhecida. Uma vez que o administrador é quem veio, cedeu esse espaço, é uma situação conhecida.
Isso já foi há quanto tempo? Se deu há quanto tempo?
Acho que já está há dois anos,
há
não?
Há dois anos.
É,
porque também a administração é capaz de dizer, mas há um espaço de artesanato ao Museu da Escravatura.
Há o Museu da Escravatura, sim. Há o Museu da Escravatura,
mas
que
é o mais.
É a distância, eu podia dizer que é mesmo a distância. Tem que deslocar-se todos os dias, essa trajetória é meio complicado, sem dizer a condição de estrada aqui.
É isso que é uma estrada muito perigosa e tem acontecido muitos acidentes.
Muitos acidentes.
E nós gostaríamos de Deus proteger o administrador e para nos arranjar um espaço para nós colocar o que é o negócio. Porque além desse trabalho, não temos outro trabalho. Já estudamos trabalho de arte, não tem como. É nosso trabalho que nós já fizemos. É que nos sustenta a família.
Mas querem um espaço como que é? Um espaço, uma espécie de casa de cultura do Benfica?
Sim, se ele arranjou como antes. Onde nós estivemos era melhor, porque era lado das estradas. Mas eu já conheço, que não conheço que o museu existe, não conheço lá, também um pouco distante.
A disposição é só para fazer um pouco rápido, para nos arranjar um bom espaço. As pessoas falam que aqui estamos a ser por um momento assim, depois vamos arranjar um bom espaço, mas até agora nada. Até agora nada.
E no Museu da Escravatura, por que é que não ficam no museu?
No Museu da Escravatura. Não, a praça também não pode ficar só num sítio. Está bem? Tem que abrir muitos rumos. Vários sítios.
Se o distrito do Benfica é distrito cultural, então que a cultura não esteja só apenas no museu, mas também alguns outros locais dentro do município de Talatona, do qual o Benfica faz parte?
Sim, é isso. Porque a praça não pode ficar só num sítio. Aqui no Benfica é o centro cultural. Aqui também estamos bom. Mesmo aqui não estamos bom, mas não muito, muito bom. Tem que nos arranjar espaço, né? O lugar que eu preciso é aqui no que? Trabalhando aqui no marginal do Benfica. Aí é um bom sítio. Aí basta nos dar só um espaço aí vai ficar muito, muito, muito melhor.
O Marginal do Benfica, isso aqui, lá para os lados da Praia da Nixa?
Sim, aqui mesmo, aqui atrás. Só deixa eu atravessar a estrada, aí atrás. Aí tem muito espaço, tem muito espaço aí. É só arranjar o processo, tem espaço para construir. Está melhor.
O recado de quem vive da arte numa das ruas do Benfica. Os fazedores de arte querem mudanças, que lhes sejam indicados ou construídos espaços mais apropriados para divulgação e comercialização de produtos artísticos e culturais. Em resposta à reclamação dos fazedores de arte, a Direção Municipal de Turismo e Cultura de Talatona promete uma solução para o problema no primeiro semestre de 2023. John Bella reconhece as dificuldades dos artistas e garante que muito em breve os fazedores verão construído um local adequado para as artes em Talatona.
Temos realmente projetos viáveis para eles, não é? É preciso ver que mesmo desde a altura em que eles foram lá instalados, não nos foi muito confortável aquela situação em função de ser um lugar a céu aberto e a arte necessita de determinados cuidados, obviamente. Então, desde aquela altura nós temos estado mais ou menos a ajudar, sempre que há uma ou outra atividade, por exemplo, desta feita, eles tiveram, conseguimos a Direção Municipal de Turismo e Cultura, na qual eu sou diretor aqui em Talatona. Conseguimos colocá-los no Bella Shopping durante praticamente quase uma semana e a nossa proposta daqui a bocado em função das festividades que ocorreram ou que ainda continuam a ocorrer em saudação ao 6º aniversário de Talatona, também conseguimos colocá-los numa feira. E em função também do 11 de novembro, vamos, por exemplo, colocar em alguns hotéis. Mas qual é o nosso propósito? É que isso seja já permanente, que é uma negociação que estamos a fazer com relação aos proprietários desses estabelecimentos, que sejam permanentes, que eles fiquem quer nos hotéis ou em estabelecimentos comerciais, como nos supermercados, etc. Portanto, é toda uma preocupação. Mas o projeto final que temos mesmo é construir uma praça do artesanato, a semelhança que tem aquilo à entrada da Vila de Cacoaco. Esse projeto já foi entregue ao administrador, que é uma pessoa muito sensível à cultura. Eu penso que com esta feira, que até já temos um local predefinido, que é ali, portanto, a esquina do Barco de Ouro do Mussulo, no distrito urbano de Futungo de Bela. Eu penso que logo assim que as condições estiverem criadas, nós vamos arrancar aquilo, porque faz parte do projeto, não é? Dos 5 anos do que nós vamos implementar. Mas a proposta que eu dei é para ser implementado ainda no primeiro trimestre, ou primeiro semestre de 2023. Então é uma esperança que eu penso que todos os artistas do Talatona podem ter, confiar, mas enquanto, conforme se diz na gíria, eu logo não venho, nós temos então, eu tenho estado a trabalhar nisso, bater a porta deste estabelecimento comercial, daquele estabelecimento hoteleiro, desse mercado, daquele supermercado, para ajudar os fazedores de arte, não é? Que vivem, muitos vivem dessas modalidades.
Qual tem sido a resposta desses comerciais?
Alguns têm estado a considerar, portanto, favoravelmente. Estou a falar do Bella Shopping, falei agora do hotel, com o Hotel Florença. Agora os supermercados é que estão um bocadinho, ou dizem que uns não têm espaço, mas temos estado à procura de insistir e acredito que tão breve eles também haverão de ceder.
O município sai ganhar do ponto de vista cultural, do ponto de vista de turismo, porque também ter estes artistas é uma forma de atrair turismo. turistas.
Perfeitamente, esse também é o nosso propósito. Mais do que o turismo, ainda estamos a ver propriamente a condição social destes mesmos fazedores de arte, né? Porque a condição laboral, é o trabalho deles, e depois então aí a gente junta o útil ao agradável. Muitos têm isso, o seu ganha-pão. E daí também nós vamos poder fazer turismo, obviamente, com isso, porque é preciso ver que a arte é uma das grandes promotoras do turismo.
Ninguém ficará para trás. Todos serão poucos para a exaltação da cultura em Talatona. A garantia é da direção de turismo e cultura.
Quanto à exaltação da cultura, Talatona não fica realmente atrás. Temos estado a fazer toda uma luta. E aí é que eu digo, né? Temos as artes plásticas, temos a literatura, temos a dança, temos o teatro, quer dizer, é todo um conjunto de artes, né, que nós devemos procurar galvanizar para que ninguém saia a perder, para que todo Talatona seja vitorioso nesse aspecto artístico, literário e cultural.
Aproveitando, como é que estamos, como é que Talatona está do ponto de vista cultural? Do ponto de vista cultural, claro, de manifestações culturais, permitam-me.
Bom, o Talatona, como sabe...
Existe alguma agenda cultural?
Não, perfeitamente. O Talatona, como sabe, é o município mais novo da cidade, portanto, da província de Luanda. Então, algumas coisas também estão a consertar-se agora, mas para quem é tão novo, acredito que já mostrou muito boa coisa, o que significa que demonstraria muito mais se tivesse um tempo já grande, prolongado. Né?
Já não ocorreu ter aqui um centro cultural ou uma casa de cultura Talatona?
Claro, quer dizer, temos algumas, mas estão privadas. Então, o nosso propósito...
Sim, falo do ponto de vista do Estado.
Do Estado, o nosso propósito é também conseguir essas casas. Mas, pronto, é aquilo também. Numa altura em que estamos a lutar para a galvanização dos projetos privados, também são bem-vindos, porque no momento o Estado tem estado a se desfazer, passa o pleonasmo, não é, de certas coisas para realmente entregar ao privado. Então, o que é que nós podemos fazer? É procurar com que haja uma parceria consistente em que o privado não se sinta abandonado, não é, mas que as suas iniciativas sejam louváveis. Deve ser o privado a criar condições, por exemplo, que haja realmente... Ou melhor, o privado pode ter essa intenção e o Estado ajudar, né, na criação das condições que ele prevê. Mas eu penso que o incentivo à atividade privada deve ser cada vez mais influenciada.
Nós não os abandonamos, confessa o também escritor John Bella. Continuamos a trabalhar juntos para o melhor de todos. Fica a promessa do responsável do turismo e cultura de Talatona.
Nós não nos abandonamos, nós continuamos a trabalhar. Eles sabem perfeitamente que o que temos estado a fazer. Eles têm estado a trabalhar comigo, já os tenho levado em algum sítio, a tirá-los dali para algum sítio. E é o meu grande propósito, até antes da realização desta feira, desta Praça do Artesanato, é mesmo começar a bater a porta aos grandes estabelecimentos, não é? Para que haja também a proteção dos seus trabalhos, porque uma arte, portanto, as belas artes, que é a pintura a céu aberto, não é lá muito salutar.
Sim, porque tem a chuva, com o sol ainda vão aguentando, mas quando começar a chover será difícil.
Vai ser muito mais complicado. Então, a nossa luta continua, o batimento de porta nos estabelecimentos continua, para ver se os albergam e eles protejam, não é, o seu bem querido.
John Bella, da direção de Turismo e Cultura de Talatona, e a promessa de melhores dias para os fazedores de arte do Distrito Urbano Cultural do Benfica, que exigem a saída de uma das ruas do bairro onde trabalham há 3 anos sem condições adequadas. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. +1 202 251 9466.
especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Voz da América, emissão vespertina, em português, votos de um bom domingo para todos.
Joguei tanta coisa fora. Eu vi o meu passado passar por mim. Cartas e fotografias, gente que foi embora. A casa fica bem melhor assim.
Só de cara tem mais poesia que de galinheiro. Desprezando as asas que você me deu. Tendo a lua, aquela gravidade, onde um homem flutua. Merecia visita, mão de militar, gente, mais de tela luz. Entre você e eu.
Domingo 30 de outubro de 2022, para todos, a Voz da América em português deseja um bom domingo.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube e Facebook. E não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Bom domingo para todos. Está na companhia da Voz da América em português e da sua emissão vespertina, 30 de outubro de 2022, produzida pelo Liu Sahil, apresentada pela Ana Guedes. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Maputo, Kasi FM, em Nampula, Rádio Encontro, em Climane, Nova Rádio Paz. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Sichanouk, na cidade de Gabu, na cidade de Bube, Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, em Uberlândia, em São Domingos, estamos com a Rádio Comunitária de Casumai e na cidade de Catiou, é Rádio Educativa, Rádios Parceiras, que saudamos desde Washington. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícias, as notícias que marcam a atualidade neste domingo, vamos conversar sobre saúde. E depois a Denis Teschke, na rubrica Fala África, conversa com Jederson Almeida. A pergunta é, quão conectado está o mundo lusófono? Vamos saber. Mas antes mais, as notícias do mundo neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, disse que ascende a 100 o número de mortos nos dois atentados bombistas de ontem na capital Mogadishu. Pelo menos 300 outras pessoas ficaram feridas no ataque, perto do Ministério da Educação, num dos cruzamentos movimentados da capital. O presidente visitou o local do ataque esta manhã e disse que várias das vítimas que foram massacradas eram mães com filhos nos braços. Mohamud apelou ao público para doar sangue e pediu ajuda internacional para cuidar das centenas de feridos. O grupo islâmico Al-Shabaab reivindicou os atentados levados a cabo com dois carros armadilhados que explodiram com poucos minutos de diferença, destruindo edifícios e veículos. A segunda explosão ocorreu quando equipas médicas chegavam ao local, que foi alvo de um ataque bombista em 2017, em que mais de 1000 pessoas morreram ou ficaram feridas. Ascende agora a 153 o número de pessoas mortas num bairro da capital da Coreia do Sul, onde milhares de pessoas se haviam concentrado para celebrar o Halloween. As vítimas morreram asfixiadas ou esmagadas numa estreita rua do bairro de Itaewon, um bairro de bares, restaurantes e clubes noturnos. Outras 82 pessoas ficaram feridas. As autoridades estão ainda a tentar identificar muitas das vítimas. Meios de informação sul-coreanos dizem que pelo menos 100 mil pessoas se haviam concentrado no local. Entre as vítimas contam-se 26 estrangeiros de 15 países, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros. O presidente Yoon Suk-yeol declarou um período de luto nacional e disse que a prioridade é estabelecer como é que a tragédia ocorreu para se evitar situações semelhantes no futuro. Pelo menos 40 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram gravemente feridas quando uma ponte suspensa ruiu no estado indiano de Gujarat e receia-se que o número de vítimas seja muito mais elevado. Um canal local de televisão disse que mais de 400 pessoas se encontravam na ponte de 230 metros, construída no século XIX, durante a era colonial britânica, sobre o rio Maku, na cidade de Morbi. O canal de televisão mostrou imagens de pessoas agarradas a cabos da ponte com equipas de salvamento a tentar alcançá-las. As autoridades locais disseram que várias pessoas tinham sido salvas do rio e que muitas outras estão ainda desaparecidas. O primeiro-ministro Narendra Modi, que se encontrava de visita ao estado de Gujarat, disse ter dado ordens para que fossem mobilizados com urgência equipas de salvamento. No Brasil, os eleitores estão hoje a votar na segunda volta das eleições presidenciais, em que estão frente a frente o atual presidente, Jair Bolsonaro, e o antigo presidente Lula da Silva. Espera-se que cerca de 120 milhões de brasileiros votem em máquinas eletrónicas que Bolsonaro criticou, afirmando serem suscetíveis de fraude, o que levanta preocupações que ele não aceita o resultado das eleições, caso seja derrotado. Na primeira volta das eleições, Lula da Silva obteve 48% dos votos contra 43% do Bolsonaro, mas desde então as sondagens indicam uma eleição ainda mais renhida. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, adiou a sua viagem à Argélia, onde deveria participar na Cimeira da Liga Árabe, para se concentrar em esforços para revalidar o acordo para a exportação de cereais da Ucrânia. O porta-voz da OTAN, Stefana Dujarric, disse que Guterres continua envolvido em intensos contactos que têm como objetivo pôr termo à decisão da Rússia de suspender a sua participação no acordo para a exportação de cereais e fertilizantes. A Rússia suspendeu a sua participação depois de ter acusado a Ucrânia de ter levado a cabo um ataque com drones contra a sua frota naval na Crimeia. Moscovo disse que uma análise dos destroços dos drones indica que estavam equipados com instrumentos de navegação canadianos. A NATO apelou também à Rússia para renovar o acordo, acusando Moscovo de usar os cereais como uma arma. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de tentar criar uma fome artificial nos países em desenvolvimento.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas. Obrigada. Não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos já para falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que conversamos semanalmente com a doutora Graça Matinha sobre os mais diferentes temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, queridos ouvintes, deste lado estamos bem, vamos andando, espero que os nossos ouvintes estejam bem também, assim como nós.
Exatamente. Por aqui vamos bem, doutora, estamos a entrar entramos já no outono, mas estamos a chegar agora ao inverno e está a ficar bastante frio, o que traz consigo algumas questões de saúde que haveremos num outro programa de falar. Para já, doutora, vamos falar num tema que não é necessariamente saúde, mas que tem muitas implicações para a saúde. Vamos falar da questão da violência doméstica. Está a decorrer uma campanha de consciencialização para a violência doméstica. Doutora, violência doméstica, como é que define?
Bem, Ana, a violência doméstica tem várias definições. Bom, primeiro dizer que a violência é um ato que é exercido por uma pessoa, não é? E que acaba afetando fisicamente ou psicologicamente a pessoa sobre a qual é exercida a violência. Então, pode ser uma violência de diversas formas, pode ser uma violência física, pode ser uma violência sexual e uma violência psicológica, não é? Então, qualquer atitude que deixe a outra pessoa numa situação de vulnerabilidade, nós podemos considerar que trata-se de violência.
Doutora, e violência pode ser perpetrada contra qualquer faixa etária, não é? Tanto como crianças, como adultos e idosos, não é? Tanta violência, por assim dizer.
Sim, naturalmente.
Doutora...
Naturalmente, porque na violência usa-se de forma intencional força física, poder ou ameaças contra uma pessoa ou contra si mesmo, isto pode ocorrer em qualquer pessoa. Qualquer pessoa está suscetível a passar por uma situação dessas em qualquer idade. Estamos a falar de crianças. Aliás, as crianças até são grandes vítimas de violência. As crianças, os adolescentes e as pessoas adultas, quer sejam homens, mulheres, idosos, toda a gente é suscetível a passar por situações de violência, quer seja física, sexual, psicológica, por aí fora.
Alguma violência que é mais perniciosa que outra? Ou violência é violência, seja sexual, física ou emocional?
Olha, Ana, há sempre uma tendência de... nós, no geral, pensarmos que a violência física ou a violência sexual tende a ser mais séria ou mais grave, mas eu diria que, na verdade, não. Qualquer tipo de violência é violência, quer seja uma violência física, uma violência verbal, tudo isto é violência e tem as suas consequências, mesmo que não sejam consequências que sejam visíveis ao olho nu. Por exemplo, uma pessoa que sofre violência física, a gente vê que tem ferimentos e por aí fora. Mas nos casos de violência psicológica, violência verbal, nós não vemos essas feridas, mas há feridas emocionais que são causadas. Portanto, a violência é violência, independentemente do tipo de violência, causa sempre danos à pessoa que é violentada.
Doutora, há muitas pessoas que dizem que exercem violência, por assim dizer, ou têm um comportamento violento, porque em crianças foram também sujeitas e vítimas de violência. É violência algo que se passa geneticamente, doutora, ou é uma questão de comportamento que se aprende e nada tem a ver com genes?
Bem, Ana, a violência não é algo que se passa de forma genética, mas é uma coisa que nós aprendemos. Nós aprendemos observando, vivenciando no meio em que nós estamos inseridos. Se, por exemplo, a pessoa tem um pai violento e já de criança observa o pai a violentar a mãe, a violentar os irmãos, essa criança vai nascer com os seus traumas emocionais, vai nascer com as suas questões individuais, não é? Que muitas vezes podem traduzir-se numa pessoa ou num adulto violento. Portanto, é em função do ambiente em que a pessoa está inserida, da vivência, das observações que faz e por aí fora. Isso sim é que pode tornar a pessoa violenta.
Doutora, a violência deixa marcas em termos de saúde. Como médica, onde é que vê essas marcas da violência? É física, é emocional, é sexual, mas onde é que se vê mais essas marcas? O que é que as pessoas abusadas, por assim dizer, exibem em termos de comportamento também? É fácil detectar? É fácil de falar?
Olha, Ana, infelizmente esta questão da violência continua a ser um tabu na nossa sociedade. Há muitas pessoas que sofrem violência física, psicológica, sexual, diariamente, dentro das suas casas, e mantém-se no silêncio ou porque não sabem aonde levar essa preocupação, ou porque têm medo de se expor, ou têm medo de expor a pessoa que as violentou. Enfim, há várias questões pelas quais as pessoas tendem a manter-se caladas mediante uma situação de violência que não é o desejável. A violência não... Bom, é na verdade um problema de saúde pública e está tornando-se cada vez mais uma preocupação, não é? Porque isto acaba tendo as suas consequências, acaba afetando o indivíduo de forma individual, mas também a nível coletivo, porque esta pessoa que está inserida numa sociedade começa a ter comportamentos desviantes, começa a ter inseguranças e problemas de relacionamento, porque é vítima dessa violência. Portanto, é um problema sério que, em termos de saúde pública, naturalmente representa um risco muito grande, uma ameaça de vida, inclusive, e pode até levar à ocorrência de algumas enfermidades, como, por exemplo, a hipertensão arterial, ou outro tipo de problemas cardíacos, problemas mentais, que podem perigar a vida desta pessoa.
Doutora, em termos de ocorrência da violência, são as mulheres mais propensas a serem vítimas de violência ou acontece dos dois lados de uma forma mais ou menos igual, em termos de números e em termos do tipo de violência?
Bem, é uma pergunta muito, muito interessante, porque quando se fala de violência, nós associamos muito o sexo feminino, não é? Como vítimas. Mas importa dizer, Ana, que os homens também são igualmente vítimas, mas o que acontece é que a maior parte dos homens não se manifesta, os homens têm ego muito grande, então não se manifestam, e preferem ficar no silêncio, mas que a violência ocorre nos dois sexos, nos dois géneros, é real. É sim verdade que as mulheres têm sido as maiores vítimas de violência, não é? De uma forma geral, existe mais de, em termos proporcionais, poderíamos dizer que em mais de 70% as mulheres são vítimas de violência. Mas isso não quer dizer que os homens não sejam vítimas, eles são vítimas, mas numa proporção menor do que as mulheres.
Doutora, em muitas sociedades as pessoas encontram desculpas para a violência, para, sobretudo a violência física, por assim dizer. Por exemplo, disse quando nós somos crianças e apanhamos umas palmadas, isso é uma violência perpetrada contra as crianças. É o facto de ser aceita em tantas sociedades um determinado tipo de violência, nível de violência, que é necessário, por exemplo, estas semanas de consciencialização para a violência, para que as pessoas, de alguma forma, não violentem outras, seja física, emocionalmente ou sexualmente.
Bem, Ana, primeiro dizer que o fato de, como sociedade, nós assumirmos ou aceitarmos alguns comportamentos que nós consideramos mínimos, não deixa de ser violência. Se nós, por exemplo, batemos os nossos filhos, se nós gritamos com os nossos filhos, é sempre uma violência, não é? E naturalmente vai deixar marcas, vai deixar sequelas, que depois podem fazer com que esta criança torne-se um indivíduo difícil de lidar. Então, não podemos considerar que aqueles nossos hábitos do dia a dia são coisas normais, são coisas pacíficas, porque, no fundo, não são. E, na verdade, nós, como sociedade, é que temos que aprender a lidar com essa situação, temos que aprender a gerir, por exemplo, crianças que sejam inquietas, que sejam muito agitadas. Isso aplica-se também para adolescentes, adultos e por aí fora. Portanto, não podemos assumir certos comportamentos, mesmo que estejam enraizados na nossa forma de viver, na nossa cultura. Não podemos deixar de pensar que, porque nós assumimos isso, não há violência. Esse é o primeiro ponto. E depois dizer que, bom, há muito que se pode dizer em relação à violência, não é? Há muito que se pode falar, mas, acima de tudo, o mais importante é nós estarmos conscientes que estes atos que eu me referi, que se traduzem em violência física, psicológica, sexual, são comportamentos que efetivamente causam danos sérios nas pessoas que são vítimas dessa violência.
Doutora, como sociedade, o que é que se pode fazer?
Bem... uma pergunta bastante interessante. Como sociedade, eu penso que há muito que podemos fazer de forma individual, mas também de forma coletiva. A primeira coisa que é muito importante é nós termos capacidade de identificar a violência, seja a violência que é sentida por nós mesmos, mas também a violência que nós observamos nas outras pessoas, não é? Porque algumas vezes nós mesmos somos vítimas dessa violência e preferimos ignorar ou preferimos fazer de contas que está tudo bem. Então é muito importante que, se na relação de duas pessoas, quer seja homem, mulher, pai, mãe, se nós sentimos que em termos de relacionamento há dificuldades, porque a outra pessoa tenta impor-se, tenta usar o poder, usar a força, nós temos que primeiro estar atentos a essa situação. E se efetivamente tornasse uma situação, que efetivamente escalasse e tornasse uma situação que nós não conseguimos gerir, nós temos naturalmente que fazer denúncias. Existem locais apropriados para fazer esse tipo de denúncias. Então, é importante que nós não fiquemos calados. Se fazer uma denúncia nestes órgãos próprios torna-se difícil, nós temos que primeiro arranjar alguém que seja próximo para que nós possamos nos abrir e conversar, porque essa pessoa pode nos ajudar a encontrar uma saída em relação a isso. Portanto, em suma, o mais importante é que nós não fiquemos calados. Se nós formos vítimas de violência, não podemos ficar calados. E se nós observarmos que uma pessoa à nossa volta também é vítima de violência, nós não podemos ficar calados. Porque quanto mais ignorarmos essa situação, essa pessoa vai continuar a sofrer essa violência E pode ser que quando nós despertamos para ajudá-la seja um pouco tarde, não é? Conforme eu disse, a violência deixa marcas, a violência deixa sequelas e algumas delas podem, inclusive, levar à perda de vida. Então, como indivíduos e como sociedade, nós temos que estar atentos ao meio no qual nós estamos inseridos e observar os sinais de violência nas pessoas ao nosso redor e a procurar denunciar estes atos que nós observamos.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir esta semana, enviando para todos votos de que tenham uma boa semana de saúde. Também para si, doutora Graça, e como sempre, para a semana aqui estaremos e até lá, votos de uma boa semana de saúde, um abraço e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até na necessidade da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Na rubrica Fala África, Denis Teske conversa hoje com Jederson Almeida, com quem fala sobre quão conectado está o mundo lusófono, pois parece que daqui a alguns meses vamos ter uma melhor ideia, porque o Movimento Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa vai lançar um estudo para examinar quantos graus de separação existem entre nós. Este é o tema da conversa no Fala África entre Denis Teske e o Jederson Almeida. Ele é líder do Departamento de Tecnologia da Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. E hoje no Fala África queremos começar uma conversa para saber quão conectado está o mundo lusófono. Eu converso agora sobre o projeto Lusofonia Conectada com Jederson Almeida, líder do Departamento de Tecnologia da Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Daniele. Uma boa tarde. Obrigado aos ouvintes. Para mim é um prazer estar falando com você aqui sobre esse projeto, que a gente tem muita expectativa sobre ele.
Estou super feliz, Jederson, de você estar aqui. É um tema super interessante. E olha, tem 9 países aí no mundo que falam o português. Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Brasil, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial. O português tem mais de 317 milhões de falantes nativos e é o 5º idioma mais falado no mundo. Então, eu estou super curiosa aí para você falar sobre o projeto.
A ideia do projeto, desse projeto Lusofonia Conectada, ele é basicamente reproduzir um experimento que foi feito na década de 60 por um psicólogo chamado Stanley Milgram. Ele fez isso nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, que buscava saber o quão conectadas as pessoas estão, né? Então, basicamente, quantos graus de separação dividem as pessoas? Então, uma pessoa que eu gosto muito no mundo, como, por exemplo, eu sou um grande fã do Lewis Hamilton, quantas pessoas me separam dele? E isso é interessante a gente saber, para a gente saber qual que é o poder de conexão entre as pessoas, né? No caso desse experimento dele, o resultado dessa teoria foi a média de 6 graus de separação. Mas a gente está falando de muitos anos atrás. Então, hoje, com a digitalização e pegando apenas uma língua específica, países que estão unidos pela língua portuguesa, quão conectadas estão essas pessoas? É isso que a gente busca saber por meio desse projeto.
E, Jederson, quando você diz 6 graus de separação, o que, que isso significa?
Excelente pergunta, Dani. Veja bem, eu conheci você ontem por meio de uma pessoa. Então, quer dizer que nós estamos a 2 graus de separação. Eu precisei de uma outra pessoa para ter contato com você. Então, esse é o grau de separação número 2. Vamos supor que eu citei o caso de uma pessoa que eu gosto muito, o exemplo do Lewis Hamilton. Eu conheço uma pessoa que já esteve com a Michelle Obama. E a Michelle Obama já esteve com o Lewis Hamilton em algum momento. Então, ele está a grau 3 de separação em relação a mim. E é assim que a gente mede os graus de separação. E é assim que a gente entende como as redes sociais se comportam.
Muito interessante. E o que motivou vocês a lançarem este projeto?
Dani, na minha pós-graduação, eu tenho uma matéria de uma disciplina de análises de redes sociais, né? A gente está falando justamente sobre isso, sobre como as redes sociais conectam. E quando a gente fala de redes sociais, as pessoas já tendem a entender o conceito de mídias sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram. E, na verdade, não é isso. Redes sociais é como a sociedade está conectada mesmo, em muitas bolhas. E isso é ruim para a sociedade. As bolhas impedem que as informações migrem entre vários locais. A ideia principal da JuPLP é o intercâmbio cultural. É a gente trocar experiências, projetos, por meio de toda a lusofonia. Furar as bolhas que existem entre os países. Para isso, é muito importante que a gente saiba o quão conectados estamos. Por exemplo, uma pessoa de Moçambique, em um caso isolado, quão distante ela está de uma pessoa de São Paulo? Uma pessoa de São Paulo, quão distante ela está de uma pessoa de Timor-Leste? E assim por diante. É muito importante que quebremos essas barreiras por meio do entendimento das conexões. Até porque, Dani, pegando o aspecto de tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia para conexões, para prover conexões, e não para um meio de opressão, como hoje a tecnologia está sendo usada em grandes países, como, por exemplo, o Brasil e Portugal.
E, Gederson, então o resultado deste projeto pode ajudar na questão de emprego, na questão de compartilhar informações sobre saúde, educação e, na verdade, uma infinidade de temas?
Exatamente. Esse é o objetivo geral do nosso projeto, então, é identificar o quão conectadas estão as pessoas dentro de uma língua apenas, que é a língua portuguesa. Mas a gente tem alguns objetivos específicos que vão acontecer posteriormente ao projeto, que basicamente é o seguinte, Dani, é criar uma mentoria profissional de tecnologia para as pessoas dos países que compõem a lusofonia. Então, vou usar novamente o exemplo de Moçambique. O mercado de tecnologia mundial está muito em alta. Grandes países, como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, muitos países europeus, estão precisando de mão de obra qualificada no âmbito de tecnologia. E muitas pessoas se assustam com a tecnologia, né? Porque sabem que vem com uma carga grande de matemática, estatística, que as pessoas têm um pouco de receio disso. Mas qual que é o objetivo específico desse projeto, então? A partir do momento que a gente mostrar para as pessoas que nós estamos mais conectados do que nunca por meio das mídias sociais, nós vamos falar com elas que é possível que elas encontrem oportunidades profissionais, mesmo fora do perímetro, do território do seu país, por meio de suas conexões. Basta explorar as conexões, Dani. Então, uma pessoa de Moçambique, que é o exemplo que a gente está citando, ela pode conseguir uma oportunidade de emprego aqui no Brasil ou fora da lusofonia até no Canadá, explorando as conexões que ela tem hoje. E não olhar apenas para o perímetro do seu país, né?
Fascinante, Gederson. E quando é que vocês lançam esse projeto?
A gente vai começar esse projeto no final desse ano, tá? Nós vamos selecionar as pessoas. A gente está passando agora por uma etapa de remoção de vieses, porque esse projeto tem que ser feito sem vieses, né? Porque se a gente pegar pessoas que já se conheceram anteriormente, fica fácil para descobrir quantas conexões são. Então, a gente vai selecionar 100 pessoas aleatoriamente dentre esses países que compõem a lusofonia para dar o kickoff desse projeto. Então, basicamente, no final deste ano, a gente começa com esse projeto.
Uau, vai ser difícil. Mas é um trabalho que realmente vale a pena, Gederson. E vocês têm ideia de quanto tempo vocês vão precisar para coletar esses dados? E você, assim, consegue antecipar uma data, um mês para apresentar os resultados?
Daniele, a expectativa é que a gente consiga, em 3 meses, os resultados das pessoas engajadas. Ou seja, das 100 pessoas que a gente selecionar, as que conseguirem levar para frente os projetos, explorando as suas conexões, em 3 meses a gente consegue os primeiros resultados. Depois disso, a gente vai passar para uma etapa de repescagem, mais ou menos mais um mês ali, para tentar atrair as pessoas que foram selecionadas para o projeto, mas não engajaram perfeitamente nos 3 primeiros meses, para depois finalizar. Então, até abril de 2023, a expectativa é grande que a gente já tenha os resultados para começar a ter as primeiras ideias do que isso tem para nos dizer.
Olha, Gederson, já vou fazer o convite aqui. Espero que você volte para apresentar os resultados no Fala África.
Perfeito, pode contar comigo. Com certeza eu volto.
Olha, gostei muito da nossa conversa. Achei o projeto super interessante aqui.
Música. This program has come to you from the Voice of America.